Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Apesar da polícia de Nova Gales do Sul ter estendido as restrições a protestos em algumas partes de Sydney, o grupo Action Palestine está se mobilizando para realizar um grande protesto contra a visita planejada do presidente israelense Isaac Herzog a partir de 9 de fevereiro. O governador Chris Minns afirma que as autoridades estão trabalhando com os organizadores para garantir a segurança, já que várias concentrações de pessoas são esperadas na cidade ao mesmo tempo, incluindo grupos pró-palestinos e pessoas em luto pelas vítimas do atentado terrorista na praia de Bondi.
New South Wales Police are working with the Palestinian Action Group organizers about a protest location for the activities that they want to undertake. That's happening as we speak. We have got potentially, not potentially, we will have thousands of mourners and thousands of protesters as well as a visiting head of state all in the same city at the same time. And we've got a responsibility to keep people safe in those circumstances.
As medidas restritivas de protestos se aplicam aos Eastern Suburbs de Sydney, onde fica Bondi, e partes do centro da cidade, com exceção do Hyde Park. Há também restrições à aprovação de assembleias públicas pelas próximas duas semanas. Protestos em todo o país estão sendo planejados durante a visita do presidente israelense. No ano passado, uma comissão da ONU constatou que declarações de Isaac Herzog e de outras lideranças israelenses configuram incitação direta e pública ao genocídio. Comissários da ONU e entidades de monitoramento de direitos humanos, como a Anistia Internacional, afirmam que Israel cometeu e continua cometendo genocídio de palestinos em Gaza. A líder de oposição australiana, Susan Lee, afirma que a porta para os nacionais permanece aberta para uma reunificação da coalizão, enquanto as negociações para pôr fim à divisão da centenária aliança política de centro-direita e direita prossegue. Lee diz que ainda há questões a serem resolvidas, entre elas a obrigatoriedade de os integrantes do governo sombra, o backbench, votarem alinhados e também a manutenção da autoridade de ordens de comando, além das consequências para três senadores que não seguirem o voto que Lee ordenou na votação da nova lei de discurso de ódio, estopim da atual crise.
Party Room wants the non-Labor side of politics in this country, the parties that can take it up to this awful government to work together, and we will always continue to do that. But I come back to the three conditions that my party room has endorsed for the reformation of the coalition, and indeed that can happen this week with those conditions underscored.
O novo aumento na taxa de juros para 3,85%, divulgado pelo Banco Central Australiano ontem, segue gerando reações. A ministra das Finanças do governo trabalhista, Kath Gallagher, defende a revisão do imposto sobre ganhos de capital. Ela se pronunciou após uma reportagem do Australian Financial Review, que sugere que as autoridades estão considerando uma redução do desconto de 50% no imposto sobre ganhos de capital. A ministra afirma que o Partido Trabalhista manterá sua plataforma atual, apesar da crescente pressão para reformar os incentivos fiscais para a compra de imóveis antes da apresentação do orçamento de maio.
Well, our housing policies haven't changed, so I can be very clear about that. We have not changed our position on housing and the tax arrangements around housing. We have made the point, and we do accept that there's intergenerational issues around affordability and access to housing. Our focus has been on the supply side. How do we manage the supply side? How do we just generate supply as the best way of dealing with accessibility and affordability of housing?
Já o ministro da Fazenda de oposição, Ted O'Brien, rejeita apelos para ajustar o imposto sobre ganho de capital a fim de combater a inflação, argumentando que os aumentos nas taxas de juros promovidos pelo Banco Central são resultados diretos dos gastos desenfreados do governo. Apesar dos dados do Banco Central, o RBA, sugerirem que os dados privados são os verdadeiros culpados, O'Brien mantém a posição de que a solução não é aumentar os impostos, mas sim reduzir os gastos do governo.
It doesn't surprise me that Labor is going after more tax because they cannot help spending. When you run out of money, you just keep going after more money from hardworking Australians. The priority of the government should not be to tax Australians more, but to stop its own wasteful spending. Australians are poorer today than they were yesterday because interest rates have gone up. That is a direct consequence of Labor's spending spree. Priority one, stop spending so much, and then you don't have to keep taxing Australians more.
O uso de cigarros eletrônicos entre jovens australianos aumentou 10% no último ano. Agora, um em cada três jovens de 15 a 29 anos usa o produto, segundo uma nova pesquisa do Instituto Burnett. Apesar de atribuírem uma nota média de 89 em 100 aos malefícios do vaping, quase 63% dos entrevistados disseram já ter experimentado. A curiosidade e a pressão de colegas são os principais motivos. Em 2019, apenas 5% relataram usar cigarros eletrônicos. Megan Lin, chefe da área de saúde juvenil do Instituto Burnett, afirma que entender que o vaping é prejudicial à saúde não é mais suficiente para impedir o uso por jovens. Especialistas alertam que o vaping expõe os usuários a substâncias químicas e toxinas nocivas que podem causar problemas de saúde a longo prazo. Em Portugal, a mais recente sondagem eleitoral feita pela Universidade Católica para a RTP Antena 1 e o Jornal Público segue a apontar uma provável vitória tranquila de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais do próximo domingo. A reportagem é da RTP.
Vamos. Têm sido dias de tempestade a marcar uma histórica eleição presidencial. O mau tempo perturbou a campanha, mas não a tornou mais imprevisível. E o vencedor da primeira volta deverá mesmo repetir o feito nesta segunda, confortavelmente. A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público aponta para a eleição de António José Seguro como Presidente da República, atinge os 67%. André Ventura não passa dos 33%. Há apenas uma oscilação muito ligeira face à sondagem feita depois da primeira volta, com uma queda de 3 pontos para Seguro, aproveitada por Ventura. Pode ser o melhor resultado de sempre de um presidente na primeira eleição, melhor só quando Soares foi reeleito em 1991 com 70%.
E agora o que é que eu faço?
Mesmo com receios de desmobilização num ato eleitoral que para muitos já parece decidido, a grande maioria dos inquiridos diz que estas presidenciais são muito importantes. 40% consideram que esta é uma luta entre moderados e extremistas. 17% veem a segunda volta como um embate entre democratas e não-democratas. São os mesmos que olham para esta eleição entre esquerda e direita. Só 13% a veem como sendo entre socialistas e não-socialistas. Este inquérito foi realizado pela Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Jornal Público entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro. Foram obtidos 1.601 inquéritos válidos. A margem de erro é de 2,4%, com um nível de confiança de 95%.
No Brasil, o Ministério Público Militar pede a perda de postos e patentes militares do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da alta cúpula que participou da tentativa de golpe no Brasil. Quem conta é o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
O Ministério Público Militar pediu nesta terça-feira que o Superior Tribunal Militar declare a perda da patente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 4 militares condenados por comandar uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no país. A chamada declaração de indignidade para o oficialato, que pode levar à perda de patente e de benefícios da carreira militar aos condenados, foi determinada pela sentença do julgamento no Supremo Tribunal Federal. A representação contra Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, terá como relator o ministro Carlos Aquino e como revisora a ministra Verônica Sternmann. Também vão ser analisados pedidos contra os generais do Exército Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Walter Braga Neto, além do almirante de esquadra Almir Garnier. Conforme a Constituição, cabe ao Ministério Público Militar promover a declaração de indignidade para oficiais condenados à pena de prisão superior a 2 anos, seja por crime militar ou comum. No ano passado, o STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Braga Neto também foi condenado a 26 anos, Almir Garnier, 24 anos, Augusto Heleno, 21 anos e Paulo Sérgio, 19 anos de prisão. Cabe ao Superior Tribunal Militar decidir sobre a permanência desses militares no posto e patente que ocupam nas Forças Armadas. De acordo com informações da Agência Brasil, a presidente da Corte Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, explicou em entrevista coletiva que o tribunal não tem prazo legal para julgar as ações. Mas a presidente disse que vai pautar os processos imediatamente após os relatores liberarem os casos para julgamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.